Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa, no exato momento que acabo de mandar um zap para Vólio Bene e para Bob Furruia.
Perfeito.
Milhões de pessoas acompanham o programa pelo dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Bob Furruia.
Band Play.
Ah, tá valendo o zap. Sabia, falei, agora eu pego o japa, muito bem. Chegou. É isso aí. Boa noite, Vólio Bene.
Boa noite.
Então, vamos ver, né? Daqui a pouco, assim, olha, queridos, é o seguinte, você quer saber o que o Bolsonaro vai falar? Ai, tio Rei, eu vou lá na live do Bolsonaro, que eu quero saber qual é a prova que ele tem da fraude. Não, ele não tem prova, é mentira. Ele tem uma fraude matemática nas mãos, já conhecida, já desmoralizada, né? Que foi ventilada por um sujeito, vejam vocês, que foi trazido a público por uma irmã da Anísia Yamaguchi, que foi uma candidata que não conseguiu se eleger, né? Lá em 2014, né? E aí ela inventou um sujeito que veio aí com uma teoria matemática, que eu vou tentar explicar hoje, com o auxílio das moedinhas. E eu chamei, chamou inclusive os jornalistas, o Bob Furuia, o Vólio Bene, chamou os jornalistas lá, porque só não pode fazer pergunta. Não, eu vou anunciar uma fraude, nas eleições. Então é o seguinte, vocês estão aí, não tem aí a matéria, né, de quem é que vai falar, qual é a prova que ele tem. Então atenção, você quer saber qual é a porcaria, a bobajada, o cretinismo, a pataquada, né, mais uma acusação criminosa, porque ele está acusando fraude eleitoral, ele está agredindo as instituições sem ter provas, que ele não tem. Né? Os matemáticos já desmoralizaram esta zosta que ele vai falar. Mas e daí? Né? E daí? Com a mesma sem cerimônia com que esses vagabundos da República dizem que cloroquina funciona e, portanto, tomam uma mera opinião como ciência, eles fazem a operação contrária. Tomam a ciência como se fosse uma mera opinião. E desqualificam os cientistas. Não, isso é opinião sua. Eu não tenho direito a ter uma opinião? Em ciência, não raro, não. A menos que haja controvérsia a respeito, resultados ambíguos. Quando não ambíguos, não tem. Não tem. Está apenas cometendo crime. Infelizmente, com a cumplicidade da Procuradoria-Geral da República. Também nesse caso. Né? Então, qual é a porcaria? O Vólio Bene está com a matéria, né, Vólio
Bene? Sim.
Qual é a porcaria, Vólio Bene, que ele vai vender, ou já começou a vender daqui a pouco, para os idiotas? Vai.
As supostas provas têm origem na mesma teoria apresentada em um vídeo postado em 2018 nas redes sociais por Grace Naomi Yamaguchi, candidata a deputada federal pelo PSL naquelas eleições. Como você disse, na ocasião ela não foi eleita, teve apenas 5.905 votos. Ela, Grace, que usou apenas o nome de Naomi, é irmã da médica Anísia Yamaguchi, convocada para depor na CPI da Covid, pela atuação no chamado gabinete paralelo da presidência durante a pandemia. Segundo integrantes de outra rede informal, de pessoas que trocam informações sobre as supostas fraudes e falhas nas urnas eletrônicas, Bolsonaro tem sido subsidiado pelo mesmo homem que aparece no vídeo afirmando que a vitória de Dilma Rousseff em 2014 foi também fraudulenta. O próprio técnico, porém, não deve mostrar o rosto nessa transmissão. Ele também não aparece no vídeo da candidata bolsonarista, o engenheiro de dados Amílcar Brunazzo, um dos mais antigos defensores dessa tese e coordenador do movimento Comitê Interdisciplinar Independente, afirmou ao jornal O Globo que o tal técnico se recusa a aparecer por temer ser preso pelo Supremo Tribunal Federal durante a transmissão. Ele diz o seguinte: eu conheci em 2018, quando ele me apresentou os dados. Agora, quando o presidente o chamou, ele me perguntou o que eu achava de ele participar da live. Estava impressionado com o caso do deputado Daniel Silveira, com medo de ser perseguido e preso pelas autoridades eleitorais. Brunazzo disse que o técnico procurou justamente porque está acostumado a participar de audiências no Congresso, de lives, afirmou ter opinado que a exposição pública do técnico seria muito grande e os indícios de fraude não seriam suficientes. Convincentes. Por isso, ele afirma, o homem decidiu escalar uma outra pessoa para fazer uma apresentação com os dados dele junto com o presidente. A teoria, e que Bolsonaro tem alardeado publicamente, é de que Aécio Neves venceu a disputa contra Dilma, mas que a vitória foi revertida por alterações no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Essa teoria é rechaçada pelo próprio Aécio Neves, candidato que seria beneficiado por esse resultado, e pelo TSE, que chegou a produzir materiais promocionais para explicar por que ela não procede. Hoje, num discurso durante a inauguração da nova sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que nunca se documentou nenhuma fraude nas eleições, porque o dia em que se documentar, o papel da Justiça Eleitoral é imediatamente apurar para o ministro mentira deliberada, tem dono e precisa ser denunciado.
Então vocês vejam, o sujeito, né, ele tem explicação, mas ele não vai aparecer. Quem vai sustentar que a explicação dele faz sentido é o próprio Bolsonaro. Mas não vai se entrar no mérito da teoria, mas vai se dizer que sim, que ela é verdadeira, e os jornalistas estão proibidos de fazer perguntas. É a prova. Isso é tão evidente, isso é tão demonstrável, como a eficiência da cloroquina, da hidroxicloroquina, etc., no combate à Covid-19. E com isso ele está movimentando. Vale dizer, o presidente da República está acusando o sistema eleitoral brasileiro de fraudulento, diz que uma presidente da República assumiu com base na fraude, não tem como demonstrar, a suposta teoria matemática é uma falácia, já desmontada, e, no entanto, não vai acontecer nada com ele. Obviamente as coisas não podem ficar assim, né? E ele resolveu elevar a escalada do confronto. E aí tem algumas questões aí que a gente precisa pensar aqui. Vamos dar sequência, vamos falar aí do novo capítulo com o STF e depois eu quero falar do papel do Centrão nisso tudo. Vai lá, Bob Furuê.
O presidente Bolsonaro voltou a atacar hoje o Supremo Tribunal Federal. Ontem a corte reagiu a uma entrevista do presidente Bolsonaro a uma rádio na Bahia. Bolsonaro voltou a mentir, dizendo que o Supremo tinha proibido o governo federal de agir na pandemia, que teria dado poderes somente a estados e municípios. De forma inédita, o perfil oficial da corte nas redes sociais respondeu assim, ó, publicando um vídeo.
Mentira repetida mil vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news, compartilhe as verdades do STF.
E hoje, Reinaldo, falando a apoiadores, o Bolsonaro disse que esse vídeo aí do Supremo, que a gente acabou de assistir ou ouvir, quem está no rádio, traz informações falsas. E aí ele voltou a criticar a corte. Disse o presidente: Isso é fake news. O Supremo decidiu que as medidas restritivas impostas por governadores e prefeitos não poderiam ser modificadas por mim. O Supremo, na verdade, cometeu um crime ao dizer que prefeitos e governadores, de forma indiscriminada, poderiam simplesmente suprimir todo e qualquer direito previsto no inciso 5º da Constituição, inclusive o ir e vir.
Olha, é inacreditável, é espantoso, porque a decisão do Supremo, ela está redigida num acordo. E o Supremo nada mais fez do que cumprir o que dispõe a Constituição. As competências de municípios, estados e União são concorrentes para combater a Covid. E aí sim, o que o Supremo decidiu é que não pode o presidente unilateralmente lá de Brasília impedir que estado ou município adote uma medida emergencial com base em dados sanitários. Não é? Até porque nós sabemos que o presidente, por convicção, expressa mais de uma vez, se opunha até mesmo ao uso da... Se opunha e se opõe até mesmo ao uso da máscara. Ele tirou a máscara do rosto de uma criança. Ele incitou outra criança a tirar a máscara. Quando comprovadamente, e nós sabemos disso, e a ciência sabe disso, e todos sabem disso, a aglomeração concorre para a multiplicação de casos da doença. E a multiplicação de casos da doença concorre para a multiplicação do número de mortos. Então, não, em nenhum momento o Supremo tirou do Bolsonaro poderes para combater a pandemia. Não é? Aliás, outro dia ele cometeu um ato falho, disse que o Supremo tirou dele o poder de coordenação da pandemia. Não, o senhor não tem que coordenar a pandemia. Era coordenar o combate à pandemia. Então, essa afirmação é mentirosa. E aí ele inverte a lógica e diz que o Supremo cometeu um crime. Uma escalada que nós vemos é... Atenção, o Bolsonaro já começou a sabotar o trabalho do novo ministro. Eu já chego lá, né? Mais tarde, o Bolsonaro publicou em suas redes sociais uma nota com o título Presidente da República e o STF. Né? Aí, o STF decidiu que não compete ao Poder Executivo afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais. Isso é verdade, não compete mesmo. Porque se constitucionalmente as competências são concorrentes, o afastamento unilateral agride a Constituição. Atenção, o senhor não queria tomar uma medida para proteger a saúde das pessoas? E o Supremo disse não pode. A sua disposição clara, anunciada, conhecida, era de botar as pessoas em risco. E o que o Supremo disse é, os municípios e os estados têm o direito de oferecer essa proteção. Aí diz... Dessa forma, o STF delegou poderes para que estados e municípios fechassem o comércio, decretassem lockdown, fechassem igreja, prendessem homens e mulheres, e assim vai. São medidas de proteção. É espantoso. O governo, por duas vezes, foi ao STF para que decretos e governadores que violassem o inciso 5º da Constituição Federal, que trata as liberdades individuais, fossem declarados inconstitucionais. Não! O que o Supremo decidiu foi outra coisa. Que as liberdades e garantias individuais podem conviver com a proteção à saúde. Também eles são direitos que têm que ser preservados. Aí, sempre defendi, mesmo sob críticas, que o vírus e o desemprego deveriam ser combatidos de forma simultânea. E quem diz que não se combateu? O senhor não queria combater o vírus coisa nenhuma? Que medida o senhor propôs contra o vírus? O senhor está sabotando a vacina Coronavac até hoje, até agora. Vacina que funciona, como prova o Chile, como prova o Uruguai. Aliás, esses dois países provam, já disse aqui, que, a vacina que realmente é boa é a vacinação universal. Esses dois países foram vacinados com Coronavac, os casos despencaram, porque se conseguiu vacinar a larga maioria da população. É a vacinação ampla que protege. Vossa Excelência sabota a Coronavac até hoje. O seu governo demorou para comprar a Pfizer. Não obstante, vejam quantas manobras para comprar a Covaxin. De aceleração da Covaxin. E aí vem com essa hipocrisia. Mais do que nunca, o momento continua sendo da união de todos no combate ao mal comum, o vírus que é mortal para muitos. União com seus atacando o Supremo, acusando o Supremo de ter cometido crime quando não cometeu, quando o senhor sabota a vacina, insisto, quando o senhor sabota o distanciamento social, sabota as medidas protetivas. Não é? E neste momento, sabota também o novo ministro já. E aí algumas sutilezas, que eu ainda vou chegar. Olha aqui. O ministro Barroso, como nós já vimos, já respondeu, né, a acusação do Bolsonaro. Presta atenção numa coisa. Neste momento, o novo ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, Bob Furuya, Vale Bene, ele está tentando ver se puxa o Eduardo Braga para o lado dele, na CPI.
Sim. Independente.
Sabe o nome disso? Política. É. Ele tem o direito. Ele está tentando ver com o Kassab se tira o Otto Alencar, se o PSD põe outro na CPI. É política. Eu posso não gostar, mas é política. Quando o Ciro Nogueira vai para o governo... Quem é que não ficou contente? O Partido Militar, que perdeu o poder. Agora, presta atenção a esta sutileza aqui. Por que é que o Bolsonaro faz esses absurdos? Porque ele aposta, o Vale Bene, na chamada saída manu militari, expressão em latim. Ele aposta na saída militar. Ele aposta que, se preciso, vai ter a virada de mesa. Entende? O acordo com o Centrão corresponde justamente ao contrário. O que o Centrão acordou com ele? Nós vamos, com Vossa Excelência, até o limite da legalidade, nós vamos. Só que nós estamos vendo que o Bolsonaro está sabotando o limite da legalidade já, no segundo dia do ministro. No segundo dia do ministro. Então, preste atenção. O perigo de rompimento do equilíbrio instável que nós vivemos não é o Centrão ganhar a parada, como muitos dizem. É o Centrão perder a parada. Qual parada? A parada da manutenção da ordem democrática. Então, vamos lá. O Ciro Nogueira vai tentar ver se consegue aprovar a PEC do voto impresso. Eu acho um absurdo o conteúdo da PEC? Acho. Existe alguma coisa errada, Bob Furuya, em um ministro tentar reverter uma votação que se dá como derrotado? Não.
Não.
Desde que se faça pelo instrumento democrático.
Nas regras do jogo, né?
Dentro das regras do jogo... Eu posso não gostar. A democracia supõe que eu conviva com um governo de que eu não gosto. E eu não gosto desse. Desde que ele opere dentro das regras do jogo. O problema de Bolsonaro é querer operar fora das regras do jogo. E ter a certeza de que vai permanecer impune, porque a Procuradoria-Geral da República não vai fazer nada e não está fazendo. No momento, o seu Augusto Aras está ocupado em tentar punir um colunista da Folha, O Conrado Ubner Mendes. Porque deu uma opinião sobre o trabalho dele de que ele não gostou. Veja, não foi opinião sobre o Aras. Pode ser um cara legal. Opinião sobre o trabalho dele. Ele é homem público. Está sujeito a esse escrutínio. Está sujeito a crítica. Mas, de novo, assim como se confunde ciência com opinião, opinião com ciência, se confunde crime com liberdade de expressão e liberdade de expressão com crime. Então, ele está convicto que nada vai acontecer com ele na procuradoria e ainda aposta que, no limite, se preciso, ele voltou a ameaçar as eleições. Ele voltou a falar em problemas em 2022. Não é? Aí, se preciso, vai ter a virada de mesa. Um presidente que faz da mentira a sua profissão de fé. A exemplo dessa patuscada agora, que seus malucos e alguns veículos de comunicação que fingem fazer jornalismo, vão dar curso, né, vão passar adiante, transformando uma falácia revestida ali de matematiquismo em suposta verdade, em verdade. Né? Aqueles que seriam beneficiados ou beneficiários da suposta fraude, ainda que a essa altura beneficiários políticos apenas, já que não dá para voltar a história para trás, estão dizendo, não, não aconteceu. Insiste-se na mentira de que a urna não é auditável, ela é. Insiste na mentira de que é possível fraudá-la. Não, ela não tem. A urna não fica ligada à rede. Cada urna emite um boletim do que está ali. Isso tudo é verificável. Mas então, Reinaldo, por que ele insiste nisso? Porque ele está afim de judicializar o resultado caso perca. Caso perca. E quando você quer mentir, e quando se perde esse limite, aí não adianta, nem evidência factual é suficiente. Porque a disposição, para contraditar, porque a disposição é a mentira prévia, disposição prévia. Porque, obviamente, não faz muito sentido um cara que ganhou as eleições dizer o resultado foi fraudado. Mas ele tem uma desculpa. Ah, sim, mas é que eu teria ganhado no primeiro turno. Bom, mas se a disposição fosse fraudar mesmo, que desse a derrota dele no primeiro turno. Ah, não. Mas todas as pesquisas apontavam a minha vitória. Mas o senhor nunca confiou em pesquisa. Elegeu-se um cara disposto a fraudar a democracia que o levou ao poder. E é por isso, e eu não quero aqui agora abrir uma nova vereda, Volio Bene, Bob, porque isso fica para outra hora, e é por isso que nós precisamos eliminar esta figura da política brasileira, o presidente da República com todos esses poderes. Seja em 2026, seja em 2030, seja em 2034, 2038, enquanto eu estiver por aí, eu vou, se não passar, olha o Beni, eu vou continuar. Entendeu? Não podemos mais ter um imperador eleito pelas urnas. Com todos esses poderes. Capaz de todos esses desastres. Infelizmente, o debate sobre o semipresidencialismo acabou caindo numa vala. Ah, estão tentando cortar, tirar os poderes do Lula, se for eleito, estão tentando um remendo de última hora. Não precisa ser, não tem que ser. Primeiro que não seria para o Lula, se eleito, não seria para o próximo mandato. Que seja para o seguinte, que seja para algum momento, que se rediscuta a existência de um presidente da República capaz de gerar essas crises. Porque ele diz assim, não, mas veja bem, como eu vi uma entrevista do Joaquim Barbosa, aliás, eu nunca vi um amontoado de bobagens tão arrogante, prepotente. O sistema está funcionando, está? O sistema está funcionando? Vamos pegar os presidentes verdadeiramente eleitos? Collor foi empichado. Não vai valer o Itamar porque entrou como vice. Fernando Henrique, concluiu. Lula, concluiu. Dilma, concluiu um, foi empichado no outro. Não vale Temer vice. Bolsonaro, depois de 30 anos de eleição direta, 33 anos ano que vem, estamos discutindo anulação de eleição. Será que o sistema está funcionando mesmo? Não está. Se você tem o semipresidencialismo, um presidente ali que cuida de questões de Estado sem grande importância para o governo, ou mesmo o parlamentarismo, nós teríamos agora uma figura como essa? Já teria caído faz tempo. Sem crise. Mas olha o que é preciso para derrubar um cara assim. Insistir nessa crítica preguiçosa de que estão apenas tentando mudar as regras do jogo. Não. O próximo presidente governa, que seja o próprio Bolsonaro, com todas as prerrogativas que tem. Senhores analistas políticos, senhores jornalistas, em 2021, nós estamos discutindo se vai haver ou não golpe de Estado. Nós estamos discutindo se vai haver ou não eleição. Nós estamos discutindo o papel dos generais, dos militares na política. E nós já poderíamos ter superado isso há muito tempo. Contem aqui para o tio Rei onde é que tem um presidencialismo numa democracia do tamanho da brasileira que funcione. Antigamente, até outro dia, podia falar Estados Unidos, não dá mais. Não dá mais. Lá, a coisa só não foi mais grave porque os militares fizeram o contrário do que ameaçam fazer alguns dos nossos aqui. Disseram para o malucão, golpe não vai ter. Porque tentar, ele tentou. Não vejo esse risco na Europa parlamentarista, alguém vê? Mas e o semipresidencialismo, o regime duplo que há na Rússia? Bom, lá, enfim, o dia que tiver semipresidencialismo aqui, se um dia houver, simplesmente nós vamos proibir, tem de proibir o primeiro-ministro em curso de concorrer à presidência, o presidente de concorrer depois para virar primeiro-ministro, para evitar de fazer o que o Putin fez lá. Ele ficou transitando de primeiro-ministro para presidente, primeiro-ministro, e na verdade é ele que manda. Aquilo não é um semipresidencialismo, aquilo é uma semiditadura. O presidente é um homem que tem um grande apego à verdade, é isso?
Sem dúvida. Então, jamais falaria o contrário. Um levantamento feito pela ONG Internacional Artigo 19 mostra que o presidente Jair Bolsonaro deu no ano passado 1.682 declarações falsas ou enganosas, a maioria delas sobre a pandemia, sobre o coronavírus. Isso dá mais ou menos 4 declarações falsas por dia, Reinaldo. De acordo com a organização, essas falas do presidente contribuíram para aumentar o número de casos da Covid-19. As informações fazem parte do Relatório Global de Expressão 2021, com dados de 161 países. O documento também aponta ataques de Bolsonaro à imprensa e mostra uma queda no nível de liberdade de expressão no Brasil. O país obteve apenas 52 pontos em uma escala que vai de 0 a 100. O índice é o mais baixo registrado desde 2010, quando começou a ser calculado pela ONG.
Bom, e nós temos isso em meio à tensão. Nós temos isso tendo o Procurador-Geral da República processando um colunista porque não gostou da opinião do colunista. Nós temos um ex-ministro da Justiça que é candidato ao Supremo, que recorreu aos aspectos mais obscurantistas da Lei de Segurança Nacional, também para calar a opinião, processando alguém por ter associado o presidente a um pequi seco, pequi bucho, pequi podre, ou sei lá o quê.
Ruído.
Ruído. Não é? Vai ver que é porque o pequi, se você vai com muita sede, está cheio de espinho. A exemplo de alguns aliados do Bolsonaro, né? Que saíram com a boca cheia de espinho. É impressionante que este senhor chame hoje o Supremo de criminoso, dizendo que o Supremo o impediu de atuar contra a pandemia, quando os números indicam todas as mentiras que ele falou sobre a pandemia. E, portanto, o que ele queria era impedir as medidas sanitárias que ajudaram a diminuir o número de mortes, e mesmo assim, olha o desastre que está aí. E aí, outro dia, ele disse que se fosse ele a coordenar a pandemia, aí sim, não, aí teria menos mortos. Claro! Como nós sabemos, aglomerar muita gente, como prova a Holanda, que voltou a ter problemas, como prova os Estados Unidos, que voltaram a ter problemas, é aglomerando que a gente resolve as coisas. E nada acontece. E nada acontece. Porque bate no paredão da PGR. E porque o presidente tem a certeza de que, se preciso, vai ter tropa na rua para protegê-lo. É por isso que eu me incomodo quando eu vejo alguns colegas, inclusive, dizer parecendo que o Luiz Eduardo Ramos é o grande patriota, o Ciro Nogueira tomou do Luiz Eduardo Ramos. O partido militar é que responde por esse desastre que está aí. É a ameaça de golpe que faz o Bolsonaro fazer isso que ele faz. Mas aí o Centrão precisa saber também. Vai ser esbirro do golpe ou não vai ser esbirro do golpe? Vai ser o quê? Hã? Tá vendo? Não posso nem juntar a pessoa aí. Olha, eu tenho a medida. Olha, eu ia fazer uma coisa. Quem é agora?
Sou eu, presidente.
Ô, japonês.
Oi.
Você faz churrasco daqueles negócio de pauzinho lá? Você faz churrasco com aquele pega de pauzinho de peixe, ou não faz?
Ah, o hashi...
Você come de pauzinho, japonês?
O hashi, não churrasco, né, presidente?
Não, mas
faz tempo que eu não faço um churrasco, hein?
É, faz tempo.
Pô, faz tempo. Tá.
Mas você come de pauzinho, não?
Ah, quando precisa.
Eu ia fazer um negócio aí, não vou poder.
Não.
Então fala aí, o que é?
A Prefeitura de Presidente Prudente, interior de São Paulo, decidiu revogar, em cumprimento de decisão judicial, decretos que permitiam a realização de um mega churrasco em homenagem a Jair Bolsonaro. O presidente viaja no próximo sábado para a cidade paulista. Vai participar da inauguração de um hospital e, na sequência, vai sair em mais uma daquelas motociatas. Na hora do almoço, líderes ruralistas da região estavam organizando esse evento, esse mega churrasco, Reinaldo, que seria para cerca de 2.000 pessoas. E por decisão do juiz Darcy Lopes Beraldo, o evento não vai mais acontecer.
Olha, data vênia, 2.000 pilantras. Tomando como referência de comportamento reto as medidas de proteção sanitária. Estou chamando de pilantras da saúde, pilantras das medidas sanitárias. Bom, vamos lá. Vai. Essa aqui é maravilhosa, vai.
Vamos lá. Ainda no interior de São Paulo, a promotora Maria Paula Machado de Campos defendeu a rejeição de uma queixa-crime contra o empresário José Sabatini, o homem que gravou um vídeo ameaçando o ex-presidente Lula. No dia 13 de março do ano passado, Sabatini aparece armado num campo de tiro ao alvo, chama Lula de vagabundo e diz que o ex-presidente teria problemas se não devolvesse um dinheiro supostamente desviado. Ao defender o empresário, a promotora afirmou que, no contexto brasileiro de intensa polarização política da sociedade, com a multiplicação de notícias veiculadas pela mídia diariamente sobre todo tipo de tema, não é de se estranhar que Sabatini tenha se deixado comover pelo atual momento político do país, o que, segundo ela, não faz dele um criminoso. Maria Paula de Campos disse ainda que o direito penal não pode censurar a livre manifestação do pensamento.
Bom, eu espero que o Conselho Nacional do Ministério Público se interesse por essa senhora. Porque basta ver o vídeo, o sujeito com uma arma na mão, ele está, primeiro, ele está dizendo que o Lula roubou 84 bilhões. Então, há ali uma acusação clara, frontal, que demanda a prova. Dois, com aquela arma, evidentemente caracteriza também uma ameaça. Mas, segundo esta senhora, ele estava muito emocionado pela polarização política. E chama isso de livre manifestação do pensamento. A doutora pode ter a convicção que ela quiser. Ela como cidadã. Agora, quando ela atua como promotora, então atenção. Este comportamento deste senhor, segundo a doutora Maria Paula Machado de Campos, pode ser generalizado, certo, senhora? A partir de amanhã, segundo Vossa Excelência, as pessoas podem sair por aí gravando vídeos, com a arma na mão, fazendo acusações. Eu, por exemplo, agora posso me sentir, por exemplo, tocado pela polarização, gravar um vídeo chamando, lhe atribuindo um crime, por exemplo. Que tal? Uhum. Posso? Eu gravo um vídeo e digo, a Maria Paula Machado de Campos cometeu crime, porque na verdade ela é uma bolsonarista, que não respeita a sua profissão, que desrespeita. Eu poderia fazer isso, né, doutora? Poderia, segundo a senhora, gravar esse vídeo, difamá-la à vontade, lhe atribuir algum crime, no caso calúnia. Ou os promotores estão livres desse tipo de coisa? Espero que o Conselho se ocupe dessa sua posição. Porque eu entendo que ela não honra as obrigações do Ministério Público. Né? E, finalmente, para encerrar, gente, o Fábio Faria, que é candidato a vice de Bolsonaro, né, que era aquele rapaz que entrou no governo para tornar, dar uma face moderna para o Bolsonaro, né, porque ele é todo bonitão, boa pinta, né, genro de dono de rede de televisão e tal, lá, com trânsito, já teve trânsito entre artistas, modelos, lá, face moderna. Botou no ar aquele troço do dia do agricultor, o sujeito com a arma no ombro. E ele está dizendo agora que aquilo foi tirado do contexto. Olha, isso foi tirado do contexto. Vamos lá. Qual é o contexto em que, para homenagear um agricultor, você põe uma figura com uma espingarda no ombro, ou rifle, sei lá que é isso? Em que contexto você faz isso, se não da apologia da violência? Mas, segundo ele, foi tirado do contexto. E o governo federal reafirma a importância dos trabalhadores rurais, categoria que não parou durante a pandemia. E vejo que continua com negacionismo aqui. Porque, o Fábio Faria, aqueles que pararam quando foi preciso parar em nome da emergência sanitária, fizeram mal? Fizeram mal? É isso? Lá na empresa de que sua mulher é sócia, herdeira, tomaram-se medidas sanitárias ou não? E nas suas empresas? Do seu pai? Esse rapaz apagou das redes sociais os elogios que ele fez ao Lula, à Dilma, o tempo em que puxou o saco de ambos para eleger o pai, o que conseguiu, e agora resolveu ser a face da extrema-direita mais reacionária no país. E vem com esse papinho furado de contexto. Então, tem que redigir uma redação do Enem para você. Redação do Enem. Redige um texto, né? Demonstrando como é que o contexto pode mudar isso que você afirmou. Lá. O agronegócio reconheceu o prejuízo que isso representa para os seus interesses. Até o agronegócio. Quando eu digo até o agronegócio, é porque o senso comum tem que o agronegócio apoia. Não, o agronegócio de ponta não apoia, não. Não apoia, não. Essa política aí, como aliás a imagem indica, essa é a política daquelas frações de pistoleiros que se dizem representantes do agronegócio. É isso aí, comercial. Muito bem, estamos de volta. 4 minutos nesse intervalo São Paulo. Uma notícia ruim aí, vai.
Um incêndio de grandes proporções atinge agora a Cinemateca Brasileira, na Zona Oeste de São Paulo. A Cinemateca é a instituição responsável pela preservação da produção audiovisual brasileira. Ou seja, tem muitos rolos de filmes lá, muitos registros da história toda do audiovisual nacional. O órgão é ligado ao governo federal, fica em São Paulo. São agora 11 equipes que tentam combater essas chamas. Ainda não há detalhes sobre a causa do fogo, nem informações sobre se há vítimas.
Olha, em princípio é investigar, né? Porque nós já estamos tão bem nessa área no Brasil, né? Hein? Na agricultura, né? Tão bem pra caramba.
O incêndio atinge justamente o galpão de arquivo da instituição.
Pois é. Deixemos depois de tudo, temos a certeza de que Mário Frias terá as melhores respostas para enfrentar essa questão. Gente, é desolador, né? Não estou culpando, não sei o que aconteceu. Só estou dizendo que essa área vive o pior momento da história. O pior momento até quando se pensa no padrão bolsonarista de ruindade, né? Esse rapaz é ruim até para ser bolsonarista. Até os bolsonaristas acham que ele é não fica bravo, tá? Ignorante, ô Frias, é aquele que ignora. Que é o seu caso, né? Você é um ignorante. Tomara que os bombeiros consigam fazer o que estiver ao seu... Vamos fazer, né? Vamos ver o tamanho do desastre. Que mais que a gente tem aí? Vai lá. Vamos continuar a falar de gente ruim, vai.
Vamos, Reinaldo. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu em um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV ontem que os brasileiros que já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid procurem os postos de saúde e tomem a segunda. O pronunciamento foi feito após o Brasil atingir a marca de 100 milhões de primeiras doses aplicadas até agora. Agora, Reinaldo, Queiroga disse também que cada brasileiro pode se orgulhar dessa marca e que a campanha de vacinação do governo federal é um sucesso.
E que atribuiu, inclusive, ao Bolsonaro um dedicado à vacina. É, bom, é isso. Ainda bem que pediu para vacinar. Agora, claro, isso é uma mentira, né? O Brasil tem vacinados com a segunda dose 18% da população, 18, alguma coisa. Ainda é muito baixo, né? Ainda é muito baixo para significar efetivamente o controle da doença. A média aí de mortes, 1.300 em 24 horas, altíssimo ainda, alto para dedéu, né? Vamos ver, agora temos um caso de sucesso da Coronavac demonizada por Bolsonaro, já falamos aqui, vai.
Um bom exemplo aqui pertinho, Chile atingiu ontem o menor número de casos diários de Covid-19 desde outubro do ano passado. Os especialistas no país afirmam que esse resultado positivo está diretamente ligado à vacinação no país, uma das mais avançadas em toda a América Latina. Quase 65% dos chilenos já receberam as duas doses da vacina e a vacina mais aplicada por lá, a mais recorrente, é a Coronavac, a vacina da chinesa Sinovac.
Olha aqui. Já falei disso aqui e volto a falar, né? Isso está acontecendo no Chile, está acontecendo no Uruguai também, que também é a Coronavac, né? O que é que a ciência aponta? O que realmente funciona é a vacina U, é a vacinação universal. Você vacinando 65% a 70%, você derruba a contaminação, né? Você começa a fazer com que o vírus circule muito menos. Isso é fundamental. Então, hoje, quem tomou... Então, tem lá, a eficácia da Pfizer é maior do que a eficácia da Coronavac. Tomada isoladamente na pessoa, é. Eficácia, no caso, para contaminação, né? Para morte, nós já vimos que são equivalentes. Agora, está muito mais protegido quem no Chile tomou duas doses da Coronavac do que quem no Brasil tomou as duas doses da Pfizer. Porque lá 65% de imunização, aqui nós temos 18%. Portanto, o vírus circula muito mais aqui. Entenderam? Isso é ciência, isso não é opinião. É isso aí, Valdemir. Muito bem, estamos de volta e estão querendo dar mais umas mexidas ali pelo governo. Como é que é o negócio aí? Vamos lá.
Tem gente cobrando uma última troca nessas mudanças recentes lá nos ministérios, Reinaldo. Segundo informa a Folha de São Paulo, aliados querem a substituição de Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, que foi parar no centro das denúncias envolvendo a compra da Covaxin. O governo está otimista sobre a relação com o Congresso e tem apostado que, com a posse do Ciro Nogueira e a presença dos deputados Flávia Arruda e Fábio Faria, licenciados, né, os dois ministros, o segundo semestre será o melhor de Bolsonaro no Legislativo desde o início do mandato dele.
Ah, pode ser, desde que ele vai continuar investindo no golpe? Ele vai continuar com o negócio se não tiver eleição, ou virar mesa, vai ser assim? Né? O Fábio Faria vai investir na conversa ou o Fábio Faria vai investir em pessoas com arma no ombro? Qual vai ser o padrão? Ou vai ter conversinha de bastidor dizendo, olha, eu sou um cara bacana, mas a hora de falar com a população, a hora de se manifestar publicamente, vai ser na base do tiro, porrada e bomba? Hã? Agora, fortalece o Centrão e bota para fora Ricardo Barros? Precisa ver, né? Precisa ver se o Ricardo Barros topa. Também. Né? E os formandos do Rio Branco resolveram dar uma liçãozinha de história pro Bolsonaro, é isso?
Sim, tem promessa de saia justa, de climão pro presidente Jair Bolsonaro. E vem em outubro, na cerimônia de formatura do Instituto Rio Branco, que é a escola de formação dos diplomatas brasileiros. Os alunos dessa turma escolheram como homenageado o embaixador José Jobim, que foi assassinado pela ditadura. Tradicionalmente, o presidente da República participa dessa cerimônia. O problema é que Bolsonaro é abertamente um defensor do regime militar. Lembrando que a cerimônia do ano passado foi marcada por um discurso extremista, para dizer o mínimo, do então chanceler Ernesto Araújo. Foi quando ele disse, entre outras coisas, Reinaldo, que tinha orgulho de o Brasil ter se tornado um pária internacional.
Não, e lembrando que Bolsonaro não é que ele seja apenas defensor do regime militar, o que já seria muito grave. ele já fez defesa aberta da tortura. Uhum. Né? É, o seu herói e o seu livro de cabeceira, né, é um livro do Brilhante Ustra, e é o Brilhante Ustra. Né? Uma pessoa comprovadamente ligada aos porões da ditadura e à tortura. Né? Então, é preciso ver se ele, não sei se ele pretende ir lá bater boca com os formandos, se vai se ausentar, se vai haver alguma gestão para que se tire a homenagem. Né? Vamos voltar ao Queiroga, vai.
Ministro da Saúde afirmou hoje que o contrato de compra da vacina Covaxin será cancelado, Reinaldo. Segundo ele, a decisão foi tomada após uma investigação da CGU, Controladoria Geral da União, sobre o processo de compra de 20 milhões de doses por 1 bilhão e 600 milhões de reais.
Só para um pouquinho, Bob. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Pouco importa quais sejam as razões que levaram o deputado Luiz Miranda e seu irmão, Luiz Ricardo, fazer a denúncia. O fato é que Luiz Ricardo, depois ao Ministério Público, o depoimento vazou, a coisa chegou à CPI, a CPI começou a investigar, e não fosse essa iniciativa, esse processo estaria em curso e talvez tivesse tudo sendo feito, comprado, quando a Bharat Biotech disse que a Precisa fraudou documentos. Nós estamos falando de crime. Crime. E quem ocupava o ministério era um representante do Partido Militar. O senhor Eduardo Pazuello. Ah, mas ele nem sabia. Tanto pior. E a fama dos controladores capazes de resolver os problemas. Hã? Segue aí, Bob.
O problema encontrado no contrato, segundo o ministro Wagner Rosário da CGU, foram dois documentos falsificados. A própria Bharat Biotech denunciou o caso. São duas cartas que foram feitas a partir de uma montagem, Reinaldo, uma colagem, e foram entregues pela Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde. Rosário disse que não tem certeza de quem fez isso e as investigações continuam.
Já, veja só, mas a CGU acha que, pela CGU, pelo que eu entendi, poderia ter continuado. Então, é surrealista, porque a Bharat Biotech diz não tem fraude aí em documento, em tudo, mas, olha, vamos ver o que diz o ministro da CGU, vai.
Wagner Rosário tentou desqualificar o trabalho da CPI e fez críticas ao servidor Luiz Ricardo Miranda, do Ministério da Saúde, o homem que acusou o presidente Bolsonaro de prevaricação. Segundo o ministro da CGU, não houve sobrepreço nenhum nas negociações pela vacina indiana. Ele afirmou que o preço de $15 a dose é aderente ao praticado pela empresa a nível mundial. Rosário diz também que a celeridade na contratação também foi justificada por causa da pandemia e da busca por vacinas. O que ele não explicou foi a demora das negociações pela Coronavac, pela Pfizer, por exemplo. Sobre Luiz Ricardo Miranda, o CGU declarou o seguinte: a única coisa que a gente vai esclarecer para ele é que dentro do governo federal existe um mecanismo chamado Fala BR, que é um canal de denúncia. Canal de denúncia não é procurar irmão, nem procurar o presidente.
Olha, seu Rosário, vá se entender com o ministro da Saúde. Faz o seguinte, passe a defender publicamente a compra da vacina. Passe a defender publicamente a compra da vacina. Há coisas que indicam a desestruturação do Estado brasileiro inesperada. Ninguém nunca pensou que pudéssemos chegar a esse estágio de delinquência intelectual. Entende? A CGU, aliás, não cabe fazer esse tipo de juízo. A CGU, aliás, não cabe nem se manifestar assim, desse modo. a CGU cabe fazer o trabalho e dizer, olha, tá bom, não encontramos nada aqui, pronto. Enfim. Certo. Até porque há instâncias para cuidar disso. Se o senhor Luiz Ricardo cometeu alguma impropriedade, tudo indica que não. A Barat Biotech está dizendo que a fraude aconteceu. Fosse tudo regular, senhor Rosário, fraudar por quê? E o Pazuello?
Polícia Federal ouviu hoje o ex-ministro da Saúde. O general foi interrogado em dois inquéritos relacionados à compra da vacina indiana. No primeiro, o general respondeu a questionamentos sobre as suspeitas de irregularidades no processo de compra da Covaxin. No segundo, ele teve de responder perguntas sobre a denúncia de prevaricação feita pelos irmãos Miranda contra Bolsonaro. Pazuello chegou de manhã, 9:30 da manhã mais ou menos lá, deixou as dependências do órgão às 2 da tarde. Entrou e saiu pela garagem, não falou com a imprensa e ele estava acompanhado, Reinaldo, de um representante da AGU, a Advocacia Geral da União.
Não, até aí, até estar acompanhado de alguém da AGU, muito bem. Né? Agora, é muito impressionante o silêncio sepulcral do senhor Eduardo Pazuello diante de tudo isso. Quem comandava o ministério? E Maximiano, STF, rapidinho.
A defesa do sócio da Precisa Medicamentos foi ao STF e pediu para que Francisco Maximiano possa faltar ao depoimento previsto na CPI, segundo os advogados. Ele, que seria ouvido na quarta da semana que vem, está na Índia, ainda sem previsão de retorno.
Eu acho muito impressionante que esse sujeito com... esse sujeito com depoimento marcado na CPI, presença obrigatória, viajou, né? Que é uma atitude de afronta, obviamente, à CPI, e aí só depois se recorre ao Supremo, querendo que o Supremo endosse a sua afronta. E está aqui que, em depoimento à PF, o Pazuello disse que foi avisado verbalmente por Bolsonaro sobre suspeitas. Então, aqui é para tentar livrar o presidente da acusação de prevaricação. Afinal, avisou o ministro. Bom, então, quem prevaricou? Foi o Pazuello? Foi o Pazuello? É isso aí, molecada. Muito bem, meninos, está na ordem aí, não avisei, mas está na ordem. O que é que o Randolph está falando sobre a Precisa? Vai, o que, que tem?
Vice-presidente da CPI, ele disse que a comissão vai pedir o bloqueio de bens de duas empresas do Francisco Maximiano, a Precisa Medicamentos e a Global Gestão em Saúde. A decisão foi tomada após uma reunião por videoconferência do chamado G7, o grupo de senadores de oposição e independentes da CPI da Covid.
Aqui, segundo, se o Ciro Nogueira for bem sucedido, vai virar G5. Né? Estão querendo ainda comprar coisa da Precisa, é isso? Que governo insistente, né? Essa precisa é influente, vale bem, é influente. Porque com tudo isso, e ainda, oxe, não
importa. Tem uma coisa que dá pra falar, é isso. É influente. Mesmo diante desse escândalo, o Ministério da Saúde pode fechar uma nova compra de preservativos femininos com a empresa. No ano passado, a pasta fechou um contrato para entrega de 10 milhões desses itens, a gente já falou aqui. A Precisa chegou a atrasar em meses a entrega de um dos lotes. 5 milhões de preservativos já foram entregues, outros 5 terão de ser confirmados nesse ano. E se isso acontecer, o Ministério vai desembolsar mais 15 milhões de reais.
Olha, é muito impressionante, porque tem uma sócia da Precisa que vendeu o troço para o governo federal, para o Distrito Federal, e entregou. Uma empresa com essa ficha, digamos assim, nem deveria fazer negócio com o governo. Uhum. E não só está fazendo, como aí, não, agora não tem nada a ver com vacina, não, é com um preservativo feminino. Ah, bom, então aí pode. Eu falei, nós temos uma degradação dos critérios da vida pública como inédito, inédito, né? E aí? E a intermediária da AstraZeneca?
Um documento enviado pelo Ministério da Saúde, a CPI da Covid, mostra que desde janeiro desse ano, a pasta já sabia que a AstraZeneca não negociava vacinas por meio de intermediários. Uma diretora da farmacêutica deixou isso claro num e-mail encaminhado à Secretaria Executiva da pasta do Ministério da Saúde e também à Anvisa no dia 29 de janeiro. E por que que isso é importante? Porque em fevereiro, ou seja, pouco depois de ter recebido esse e-mail, o policial militar Luiz Paulo Dominguete disse ter negociado vacinas da AstraZeneca com a pasta. Também em fevereiro, Reinaldo, o reverendo Hamilton Gomes de Paula teria recebido o aval do diretor de imunização do Ministério da Saúde para que negociasse doses da AstraZeneca com a Davat.
Não é um governo. É aquilo que na minha juventude, infância, se chamava isso aqui tá uma zona. Né? Aí eu sei que é uma palavra que caiu um pouco em desuso, né? Mas vocês veem aí o sentido amplo. Tá uma zona. É isso. E o TCU Tratikov?
Tribunal de Contas da União concluiu, depois de uma auditoria técnica, que aquele aplicativo, o Tratikov, do Ministério da Saúde, não foi violado. Essa desculpa foi dada pelo ex-ministro Pazuello em depoimento à CPI. Ele disse que um hacker teria roubado o aplicativo, jogado uma versão incompleta no ar. Segundo o TCU, essa história não se sustenta. Lembrando que o Tratikov é aquele aplicativo que chegou a ser utilizado por alguns médicos do Amazonas na mesma época da crise de falta de oxigênio hospitalar em Manaus, que independentemente do que você colocava de sintomas, ele recomendava azitromicina, ivermectina, todos esses remédios ineficazes contra a Covid.
Eu lembro ainda desse dia da CPI, quando ele falou que tinha sido hackeado, Eduardo Braga teve... O quê? Hackeado? E começou a tirar o sarro. Isso, Eduardo Braga, antes dessa fase de cooptação. Eduardo Braga, vai ser cooptado ou não vai ser cooptado? Conta aí pra nós. Vai ser só pelos belos olhos, caso aconteça? Não, tô apostando que não, hein? Tô apostando que não. Né? Mas eu lembro desses... Acho que vocês lembram também desse dia, né?
Sim,
Eduardo Braga deu uns pulos na cadeira e disse, o quê? Ah, foi hackeado? Foi hackeado? Mas... E aí, em seguida, o Aziz lembrou, né? Que teve uma propaganda oficial do governo. E teve notícia...
A matéria na TV Brasil.
Com o médico falando. E o Pazuello segurou isso. Mentiu lá para os senadores, né? E agora se demonstra que não, né? Ora, veja. É isso aí. E aí, acende a luz aí, Bob Furruia. Mandei um e-mail para você, Valles Benes. Uhum. Quem é que está falando sobre a indústria de energia?
Sou eu. Vai. De luz acesa. Demora do governo Bolsonaro em traçar ações de enfrentamento à crise energética levou grandes indústrias, Reinaldo, a recorrerem a um programa criado na gestão Michel Temer. Chamado Programa de Resposta da Demanda, começou em 2018 e estimula o consumo fora do horário de pico. O consumo das 18 às 21 horas ele é incentivado. Em troca, essas indústrias recebem vantagens financeiras. Já aderiram a essa iniciativa pelo menos 20 grandes empresas, entre elas Braskem, Gerdau, Cimentos Apodi e Arrima.
É, esse é um outro caso, né, em que o governo se nega a fazer o papel que é o seu. Tá aí, ainda bem que as empresas estão viram o risco, disseram, bom, melhor a gente se cuidar, né? Querem que eu diga o quê? O presidente está ocupado com outras coisas, pô. E uma notícia sobre o Supremo, vai lá.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, atendeu a um recurso da Petrobras e anulou a maior condenação trabalhista já imposta à estatal. Moraes reverteu uma condenação do Tribunal Superior do Trabalho de junho de 2018, quando se discutiu a forma de pagamento de uma verba salarial. Na época, a derrota poderia significar perdas de até 17 bilhões de reais para a empresa. No último balanço trimestral, com reajuste, a Petrobras estimou como perda possível com esse processo mais de 30 bilhões de reais.
Olha, isso nasceu de um acordo coletivo, livremente firmado, de acordo com as regras. Eu acho que a decisão, depois quem quiser se acerte melhor do assunto, a decisão era absurda e impor ali um prejuízo à empresa, uma empresa de economia mista, que era da ordem, fiquei sabendo, de 40 bilhões. E era uma coisa absolutamente imprópria e desproporcional. E as decisões da justiça também têm de ser pautadas pela proporcionalidade. Acho que o Alexandre de Moraes fez a coisa certa. lamento por aqueles que não foram contemplados, mas é isso aí. Muito bem, meninos, um minutinho aí, vamos começar pelo Japão, que tem uma observação que eu quero fazer aí, vai lá.
Japão.
Vamos lá, Japão. É a Covid-14, Japão.
Aqui em meio à Olimpíada, o Japão bateu hoje pelo terceiro dia seguido o recorde de novos casos da Covid-19. Foram 9.675 casos positivos nas últimas 34 horas, a maior parte delas na capital, Tóquio.
Mas lê o resto da notícia, querido, porque é aí que tá o Buziles que me interessa, vai.
Diante da piora do quadro, a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, pediu para que a população evite saídas desnecessárias e não urgentes. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, também se manifestou e saiu em defesa da Olimpíada e disse que os jogos não estão contribuindo para o aumento de casos.
Ó, tem os jogos contribuídos ou não, nós estamos falando de um número de casos que quando você compara com o Brasil, enfim, é quase irrelevante, né? E mesmo assim, o governo se preocupa e recomenda aquilo que o Bolsonaro não recomenda aqui, medidas de contenção. Entendem? Mesmo eu achando que a Olimpíada é irresponsável e o governo do Japão nos últimos tempos, nos últimos anos, tem entrado numa espécie de declínio ali do rigor, mesmo assim, quando você compara com o padrão brasileiro, a gente tem a noção do despropósito que a gente vive aqui. É isso aí, vai bem. Não era, mas virou uma música de protesto, Respect, a grande Aretha Franklin. Depois vocês peguem a letra e vale aí, grande mulher. É isso aí. Tchau. Respeito, querido.
Coisa na Band News FM.